Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá. Pegue essas pipoquinhas de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e fala sobre temas aleatórios que invadem nossas mentes doentias durante a sessão, como furões mascotes, crianças espertinhas demais e policiais com acúmulo de função. Eu sou o mentor e André.
Diga.
Se você entrasse no programa de proteção à testemunha, como seria essa sua nova vida? Como seria esse novo André ou não André?
Putz, cara, programa de proteção à testemunha, você tem que mudar a sua vida totalmente,
nome,
né?
É, outro nome.
Eu ia virar o Geraldo. Cara, eu ia ter que morar numa fazenda no meio do nada.
Você numa fazenda, onde qualquer momento entra um bicho pela janela.
Cheio de cachorro, cheio de cachorro.
O cachorro não pega.
Tá. Não, mas vai fazer o alarme.
Tá. Eu acho que você tinha que se mudar pra Seattle, André, que lá todo mundo usa camisa xadrez.
New Jersey.
Você acha que lá seria,
tá disfarçado,
ia passar mais despercebido, né?
É.
Faz sentido, é verdade, não tinha pensado nisso.
Muito bom.
Poxa.
Diga.
Mais ou menos no mesmo esquema aqui, ó. Se você tivesse que se disfarçar, né? Você não pode ser identificado. E você tem que exercer uma profissão e as pessoas não podem saber que você não é, né, um profissional. Qual profissão que você escolheria pra se disfarçar que ninguém ia conseguir te identificar? De tão bem que você ia fazer o trabalho.
Então, eu vou repetir essa resposta que eu dei uma vez, que seria usar óculos e virar jornalista. Porque se funciona pro Clark Kent, vai funcionar pra mim também. Mas se for pra esconder de quem me conhece, seria motorista de táxi.
Sim,
é o último lugar que as pessoas que me conhecem procurariam, porque eles sabem que eu odeio dirigir.
Tem esse motorista que fica batendo papo?
Não.
Porque dependendo de onde
ele
você estiver,
tá dirigindo mal-humorado, vai bater papo.
Eu ia ser daqueles que colocam uma telinha de DVD lá atrás do banco, assim, no encosto da cabeça.
Ah,
assiste,
já ganhou, já ganhou 5 estrelas. Já ganhou mais 5
pois
estrelas.
Ô, Dudu.
Oi.
Quando foi que você descobriu que os meninos têm pênis e as meninas têm vagina?
Caraca, muito bom.
Não.
Muito bom, muito
foi
bom.
Foi um coleguinha de sala seu que anunciou isso.
Eu ganhei um, quando eu era pequeno, eu ganhei um livro sobre sexo, tipo assim, mas aqueles livros meio que...
louco.
Que era isso? Era juvenil.
Tô ligado, eu sei que...
Você lembra desse livro?
Eu lembro.
É, o André lembra. A gente, eu ganhei um livro desse, juvenil, sobre sexo. Aí mostrava várias situações e tal.
Isso, era um livro infanto-juvenil, né? Pra
infanto-juvenil,
dar aquela introduzida,
sim,
no assunto, pra seus pais não terem que eles mesmos introduzir o assunto.
Olha aí.
Então te dão um livrinho,
lê
aí.
E a gente assistia também à noite, depois do...
Minas Gerais tá bem moderninho.
Nas altas horas, passava na televisão também, alguns programas também que ajudavam.
Aquele filme brasileiro que a gente assistia.
Eu aprendi com o Emanuele.
Emanuele
que me ensinou.
Emanuele, filme brasileiro.
Emanuele que me ensinou.
Tem várias
mas vocês são muito jovens pra assistir, ter assistido Sala Especial, gente.
Eu não sala, sei se especial, era sala Especial não era esse nome, cara, não. Era tinha... Sexta Sexo.
Tinha alguma sessão que
era tinha Sexta Sexo também.
Cine era Privé. Sexta Sexo.
Cine Privé.
Não, Cine Privé não. Sexta Sexo se chamava. Cine Privé eu não vi, não. Esse eu não conheço.
Ou as gerações mais jovens é o Multishow depois da meia-noite. Né?
Ah, mas aí já...
Ah, o Multishow tinha esse negócio, sim, também, mas a gente já era mais velho.
Ah, você já era uma versão...
É, versão mais jovem.
Muito boa a pergunta.
Essa pergunta foi muito boa.
Ô, mentor.
Diga-me.
Aí, pra você, qual comida combina mais com o mel?
Então, eu tenho o que chamam de paladar infantil. Então, eu não consigo misturar.
Tamo junto. High five. High five.
Eu não consigo misturar doce com salgado. Eu tenho abominação com doce com salgado.
Que isso?
Olha aí,
mentira.
Também
mentira.
Não, raramente não dá certo.
A pessoa que mistura maçã na maionese tem que ser creme hediondo.
Não, peraí. A gente tem que desmentir as pessoas quando elas caem nessas. Né? Esse rapaz, esse indivíduo aí, ele come sushi com molho tonkatsu, que é doce.
Então, aí tá.
Tá falando o quê?
É, porque comida oriental é complicado. Outro dia eu pedi uma costelinha de porco aqui no restaurante.
Barbecue.
No restaurante chinês aqui, cara, ele podia estar no cardápio de sobremesa.
Exato. Tem uns negócios que são assim mesmo.
Nossa, não. Olha, mas mel...
É, fala aí.
Eu acho que mel funciona com mamão, uma aveia,
Mamão, aveia e mel.
Você não tem paladar infantil, não? Você tá vendo? Mentira isso.
Mamão é fruta.
Você tá doido? Eu não como fruta, eu não como mel, eu não como nada dessas porra.
Mas aí...
A dieta do Dudu é igual o panda, ele só come uma coisa, que é bambu, né? Então, ele só come carne, só.
Então é isso. Vamos pegar os nossos apitos e pedir para o pipoqueiro ficar em fila.
Dominique nem lembra direito dele e eu prefiro desse jeito.
Tem certeza?
Tenho. Por quê?
Bom, Dominique andou falando comigo sobre...
Sessão aleatória.
Episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais paciente da baixa podosfera. Esse é o podcast preferido das policiais apaixonadas por comida que vomitam a cada 5 minutos em viagem de carro. E aqui no Sessão Aleatória nós já falamos sobre várias delícias, né? Temas culinários aí diversos, como no episódio 104 do filme Alto da Compadecida, onde nós contamos a história do arroz de carreteiro.
Olha aí.
Já falamos
também... Tô precisando fazer mais episódios desses aí, hein? Boa ideia.
Episódio do quê?
De culinária.
De culinária. Não, pois é. Sempre um bom assunto aqui, ó. A gente já falou também sobre diversos carros, como o Cadillac Miller Meteor, no episódio 52 do filme Minha Mãe é uma Sereia. E já demos dicas de como não enjoar em viagens, no episódio 62 do filme Brooklyn. Acredite se quiser, teve realmente esse assunto aí. Tá tudo nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E como você já sabe, o nosso podcast tem duas partes. Na primeira a gente fala sobre produção, bastidores e curiosidades do filme da semana, sorteado de uma lista. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. E aí qualquer ideia pode ser tema do episódio. Então se você não viu o filme, ouviu e não gostou, não tem problema, você pode continuar escutando. Porque o filme é só o aperitivo para o prato principal, que são os assuntos aleatórios. E o filme de hoje é Um Tira no Jardim de Infância, um clássico cult dos anos 90, foi sorteado do nosso baldinho temático, o famoso baldinho dos aleatórios. Tem que explicar aqui como é que funciona esse baldinho, né? Porque esse é aquele que a gente manda no início do ano, imagens aleatórias.
A empresa manda, né, no início do ano.
É o departamento de baldinho, exatamente.
o departamento de baldinho.
Manda pros nossos aleatórios. Imagens aleatórias que pede pra eles colocarem o filme que veio à mente ao olhar aquela imagem. A imagem desse baldinho aqui eram vários lápis de cor coloridos. Vocês lembram dessa imagem?
Sim, lembro.
Claro que não.
Eu lembro dessa imagem.
Eu lembro.
Então, e quem colocou o Tira no Jardim de Infância foi o nosso querido mentor. Olha aí.
Teve apuração.
Do departamento de baldinhos. Foi lá avaliar o negócio. Só você que colocou esse filme aqui, mentor. Qual foi a sua conexão?
Cara, engraçado, quando eu olhei esses lápis de cor, eu associei a Um Tiro no Jardim de Infância duas associações, a creche do papai e Um Tiro no Jardim de Infância. Eu não sei, me veio na cabeça assim, eu falei, pô, bateu, eu falei, cara, Um Tiro no Jardim de Infância, porque veio a frase que o Chip perguntou, né, que é aquela frase clássica daquela criança é eterna, cara, do não sei mais de não.
Essa é a linha inesquecível desse filme. Vou dar uma passada rápida aqui em alguns dos outros filmes que o pessoal colocou nesse mesmo baldinho. Os caras, todo mundo tá vendo a mesma imagem. Importante a gente destacar isso, porque, né, você vê como é que o cérebro da pessoa funciona. Sim. Ó, colocaram uns aqui, ó. Escola de Rock. Ok.
Boa.
Isso.
Mega Baster aí pra Escola de Rock, hein?
Já vai?
Já queimou,
cara. Olha aí, Dudu.
Já queimou.
Não queimei nada, gente. Filmaço.
Ó, no mesmo
deixa
tema...
anotado, Dudu, que você pediu esse, né, pra depois te mostrar.
Eu tô escrevendo aqui já, até pra tomar de baldinho.
Ainda no tema escolar, ó, colocaram aqui Sociedade dos Poetas Mortos.
Nossa, bonito.
Aí teve uma galera aqui que colocou A Gaiola das Loucas, beleza, que tem mais de uma pessoa que colocou. Colocaram aqui de Beleza Americana.
É por causa das cores.
É as cores, né?
Beleza Americana.
Qualquer filme em cores, então tá valendo.
É, mas teve gente que colocou aqui Touro Indomável. Então aí eu já não sei.
Ah, é porque como tá colorido, Touro Indomável, preto e branco.
A pessoa fez.
Eu saquei o filme preto e branco e tal.
Pesadelo. É. É o Lobo de Wall Street. Super Xuxa sentido, contra o Baixo Astral.
Nossa. Jesus.
Esse tem Xuxa. Negócio de cor também, esse Super Xuxa.
É, negócio de cor, né? Aí colocaram aqui Juno, colocaram 2001, esse aqui é especial, né?
Uma pessoa. O balde uma... Mega Blast serve pro Cinema Eca?
Ah, não, serve? Acho que o Cinema Eca tem que ser direcionado.
Pode botar. Não, pode botar.
Porque eu queria Super Xuxa contra o Baixo Astral.
Ah, você quer direcionado pro balde
quer o Mega Blast?
Pode.
Super Xuxa?
Pode. A gente bota lá.
Pode
bota
sim.
Lá. Não tem problema não.
Isso me é injustiçado.
E é isso. Tem vários outros aqui, tem uns que eu nunca ouvi falar. Driblando o Destino.
Ah, esse é legal, futebolzinho.
Intergaláctico.
Eu nem lembro qual eu coloquei.
Que isso, gente.
Esse Driblando o Destino foi o Léo que colocou.
Com certeza.
Tem de tudo aqui, mas tá bom. Então a gente escapou de ver aí um monte de filme esquisito. Vamos falar então do filme de hoje, que é Um Tiro no Jardim de Infância.
Sim.
Esse é um filme de 1990, dirigido pelo Ivan Reitman, com o roteiro do Murray Salem, Herschel Weingrod e Timothy Harris. O filme estrela o Arnold Schwarzenegger como o detetive John Kimble, Penelope Ann Miller como Joyce, a Pamela Reed como o detetive Phoebe O'Hara e a Linda Hunt como Miss Shlovsky. Nós já falamos aqui do Ivan Reitman outras vezes, viu? Ele é um diretor icônico de cinema dos anos 80 e 90. A gente falou sobre ele no episódio 128 do filme Irmãos Gêmeos. Filme também estrelado pelo Schwarzenegger.
Nesse episódio, parceria, isso?
Então, nesse episódio a gente fala um pouco da carreira desse cara. Mas só pra lembrar aqui, ó, ele teve sim uma parceria com o Schwarzenegger. Rendeu ainda uma terceira obra, que foi o Júnior. Eles também fizeram juntos, 94. Só que a grande obra da carreira desse cara, do Ivan Reitman, foi Os Caça-Fantasmas, de 84.
Sim,
clássico, dos anos 80, exato. E ele também dirigiu a continuação aqui, Os Caça-Fantasmas 2, de 89. E aliás, aqui, ó, ele continuou envolvido com essa franquia até recentemente, só que como produtor. Ó, ele produziu O Caça-Fantasmas, de 2016, que é o reboot com um elenco feminino. Vocês viram esse filme?
Sim.
Eu vi.
Eu vi. Mas a crítica me meteu pau,
é,
né?
É, mas eu achei o quê? É um filme fraco. Eu achei fraquinho, mas não...
É, pois é, não teve nada de porque... destaque, assim, pro filme.
É, eu achei assim, eles pegaram várias comediantes fodas, né? Porque tem...
Sim,
Melissa McCarthy, a...
Melissa McCarthy,
é, Leslie Jones, é, a
Kate McKinnon.
Kate McKinnon, exatamente.
Tem
a galera do...
Chris Hemsworth, tá ótimo também. Ele tá ótimo,
ele tá perfeito.
É isso, né? Eles fazem uma inversão de papéis ali, botam ele pra ser
o
secretário.
Não ajudou. Não, o plot.
Eu acho que é isso também.
Ajudou.
Eu acho que o roteiro é fraquinho. O filme, a ideia é boa e o elenco é legal, mas o filme é fraquinho.
Faltou alguma coisa.
Só que ele ainda produziu uma outra tentativa de requentar essa franquia, que foi o Ghostbusters Mais Além, de 2021.
Esse foi legal, esse foi bom.
Esse eu nunca vi, não.
São
os filhos dos caras?
Não. É a filha do Egon e ela tem dois filhos. Tipo, uma geniazinha que é igual ao Egon e um garoto lá e tal. Aí eles vão, tipo, pra casa onde ele morou e tal, desvendar uns mistérios e tal. Mas o filme, assim, é bem anos 80, assim, sabe? Aquela pegadinha bem Bagulhos Estranhos.
Ah, um que meio...
Goonies,
é, assim? E o filme é uma continuação direta do Caça-Fantasmas 2, o originalzão. Porque ele pega referência, assim, tipo, tem cenas do 2, e aí meio que passa, assim, 30 anos depois, não sei o que lá e tal. Então ele é uma sequência direta do 2.
Entendi.
Tem todo o elenco original, sendo eles de mesmo, assim, sendo os Caça-Fantasmas. Tem.
Olha aí. Eu não sabia disso. Não.
Vale a pena dar uma chance.
Ah, legal. Então fica aí essa dica do Ghostbusters Mais Além.
Daqueles filmes que estão resgatando a nostalgia,
isso,
né?
Isso.
É, eu não vi, não, eu não assisti, não. Mas...
É, mas é um elenco mais jovem, né? Eu acho que é a nostalgia, mas é meio que pra tentar também
revitalizar a franquia, bastante,
né? Fazer a franquia.
Vocês viram esse último Indiana Jones? Falaram que tem esse negócio também de nostalgia.
Eu vi, mas não tem passagem de bastão, não. É aposentadoria mesmo. Não, é aposentadoria mesmo.
O cara tá com 80 e tantos anos já.
É, hoje ela já falou assim, ó, chega, gente.
Pelo amor de Deus.
O Harrison Ford tá dando jeito de acabar com todos os personagens dele, pra ele não ter substituto, entendeu?
Exatamente, vou matar todo mundo aí, que é pra não ter. É maluco, cara.
Não vai passar o bastão.
Pra falar do elenco desse filme, a gente vai pro nosso quadro Viu Não Viu, onde a gente comenta sobre filmes que a gente viu e os que a gente nunca ouviu falar das estrelas do filme.
Você viu ou não viu?
O Arnold Schwarzenegger é figurinha carimbada aqui na Sessão Aleatória. Né?
Hércules de Nova York.
Ó, eu tô pra dizer que ele é o ator que mais apareceu aqui, ó. A gente já falou dele no episódio 32, do Exterminador do Futuro. no episódio 73 do True Lies e o Irmão Gêmeos, 128. Agora é esse aqui, né? Mentor, qual o filmaço do Schwarzenegger que a gente ainda não falou aqui no Sessão Aleatória?
Eu acho que vocês ainda não falaram do Herói de Brinquedo.
Ah, então. É filmaço, filmaço, né?
Herói de Brinquedo.
Tá bom.
O Último Grande Herói, desculpa, O Último Grande Herói também.
Não, esse é pior.
O Último Grande Herói?
Senta lá, mentor, senta lá.
Vocês têm que ver. Caralho, mentor.
E você, Chico, qual o filme do Schwarzenegger que a gente não viu aqui ainda?
Pô, tem tantos, a gente tem que falar de Comando para Matar, Predador, o Running Man. Que é um filmaço, mas isso é uma porcaria, é um filmaço.
É uma porcaria, mas é um filmaço.
Deve ser um filme ruim.
Olha o baldinho aí, gente, olha o baldinho, Mega Blaster aí.
Eu vou colocar esse filme deve ser divertido. O Sobrevivente, vou botar aqui, ó.
O Sobrevivente, tá aí, então.
Nossa Senhora.
Tem Nini.
Olha lá, o Dia do Vingador do Futuro. Também é bom.
Caraca, a gente falou junto, o Vingador do Futuro. Ó, tem o Conan o Bárbaro.
Ah, o Conan o Bárbaro.
E a cena que ele soca o camelo.
Gente, tem o Terminal do Futuro 1, a gente falou, mas a gente não falou do 2, né?
O 2, do 3 e nem do 5.
Não,
ele tá também.
Não, aí, ah. Pô, aí vocês querem me julgar?
Eu não sei.
Vocês querem me julgar?
Eu não estou julgando, hein?
Esse último Exterminador do Futuro que teve aí, a gente foi ver no cinema, cara. Que filme ruim, cara. Meu
Nossa
Deus.
Nossa Senhora, que tristeza.
Dureza. Ó, então vamos lá, eu não vou falar de novo do Schwarzenegger, a gente já falou bastante aqui, mas vamos falar da outra estrela desse filme, ó, a Penelope Ann Miller. Ela começou a carreira em musicais da Broadway no início dos anos 80. E olha que curioso aqui, o primeiro papel de destaque dela foi num musical chamado Biloxi Blues, onde ela contracenava com o Matthew Broderick.
Matthew Broderick.
É, outro grande astro aí dos anos 80, né? E aí, rapidamente, ela fez a transição pro cinema. A estreia dela aconteceu no final da década de 80. Um dos seus primeiros papéis de destaque foi As Bruxas de Eastwick, 87.
Acho bem legal.
É o filme com Jack Nicholson, a Cher, né, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer. Só estrela top aqui. Esse papel ajudou a lançar a carreira dela e colocou ela no radar dos diretores e produtores de Hollywood, né? Daí, em 88, ela voltou a contracenar com o Matthew Broderick na adaptação cinematográfica daquele musical lá, que no Brasil saiu com o nome de Metido em Encrencas. O Biloxi Blues.
Aqui, né? Você acredita que eu tenho esse DVD?
Ah, eu não acredito.
Sei como.
Mas você não
eu
tem.
Acredito.
Sobre o que é esse filme, Che?
Não sei, eu não assisti.
Caceta.
Eu só tenho ele.
DVD e deixa lá, né? Você só pra ter.
Ai, meu Deus do céu.
Vou te falar, viu? Ó, outros papéis. Foi da parte desse filme aí. Esse filme fez um sucesso, ó. E ela foi escalada pra fazer o Tirano do Jardim de Infância. E outros papéis importantes dela foram O Pagamento Final, 93. Esse é o
Mel
filme
Gibson.
Com Al Pacino. Não, esse é Al Pacino e Champagne.
Não é? Ah, Mel Gibson,
é troco. Você tá confundindo com o... Opa,
é o
não, peraí, agora...
É, porque um é o pagamento, o outro é o troco, né?
É, isso.
O troco foi depois.
Você dá o troco
depois. É, o troco foi depois do pagamento.
É isso mesmo, ó. Pagamento Final é com o Champagne e o Al Pacino. O nome original é Carlitos Way.
Nossa,
esse filme é ruim. Esse filme é ruim.
É, então. Tô falando aqui, ó. Ela foi indicada ao Globo de Ouro por esse filme. A
atuação
é impecável. Agora, eu não sei se vocês viram a Penelope Ann Miller num clássico da... Quer dizer, o Chico claramente viu, né? Sessão da Tarde aqui, ó. Uma Noite de Aventuras, de 87.
Claro que vi. Ah. Primeiro filme que eu vi em VHS.
É o da Babá?
É o da Babá.
É Uma Noite de Aventuras.
Ah, esse filmaço. Ah, filmaço
que é a história
também.
Do filme?
Ah, sim, é uma babá que vai cuidar de um monte de menino e aí eles começam a fugir pela cidade, sair andando à noite, acho que é Nova York mesmo.
Fazendo altas confusões.
Altas confusões.
Confusões Columbus com Elizabeth Shue aqui, ó. O IMDB diz que o filme é o seguinte: uma babá deve atravessar a cidade depois de ter ficado presa lá com as crianças que cuida.
Isso,
Nossa Senhora.
E, aliás, tem um crossover nesse filme, é com uma Marvel, que aparece o Thor lá também.
Aparece o Thor nesse filme?
Do Thor. A menininha mais nova é fã do Thor.
Ah, meu Deus.
Olha só.
Esse é maravilhoso. Bom, tem a Elizabeth Shue, né? Não precisava falar mais nada. Se tem a Elizabeth Shue nos anos 80, eu tava assistindo. Aliás, esse filme foi o primeiro que eu vi numa fita Betamax.
Betamax?
Nossa,
eu nunca vi isso, hein, cara. Eu vou te ser sincero com você.
Que é o Betamax?
Não vi isso, não.
Pois
Betamax, realmente, você puxou agora lá da alma da... Betamax, caralho.
Você tem o DVD aí?
Não. Esse não.
Tá bom. Ó, então vamos lá para a sinopse do IMDB do Um Tira da Pesada. um policial durão deve se passar por um professor de jardim de infância para localizar a ex-esposa de um criminoso perigoso, que pode ter a chave para colocá-lo atrás das grades.
Oi?
Pô, esquisito isso aqui, né?
Ficou estranho. Ficou por quem? É o criminoso que vai botar
o criminoso vai colocar o policial atrás das grades. Não
estranho,
né? Mas é isso, né? Vocês acham que dá pra fazer uma sinopse melhor que essa aqui?
Eu acho que
você
dá.
Você consegue, você consegue.
Fala aí, mentor. Qual seria a sinopse do filme?
Depois de inúmeras tentativas, o veterano detetive da polícia de Los Angeles, John Kimble, tem uma última chance de colocar atrás das grades, uma vez por todas, o seu arquirrival, chefe do tráfico, Cullen Crisp, que está tentando descobrir o paradeiro do seu filho e de sua ex-esposa, que dirige embora com milhões de dólares. Na esperança de encontrar a pista, o seu policial e sua parceira grávida vão para a cidade e se passam por professor e substituto do jardim de infância. No entanto, para manter o seu disfarce, John deve manter o controle da sua sala com crianças muito espertinhas com perguntas comprometedoras. E é isso, mais ou menos, um resumo.
Ah, cara, que maravilhoso.
Faltou uma parte importante.
Qual a parte importante?
Dizer que ele dá em cima da mãe do moleque e depois mata o pai na frente dele.
Nossa, cara, eu vou te falar esse filme. É onda, não vou te falar
anos 90,
isso.
Anos 90. Anos 90,
anos 90, anos 80.
Não joga nossa conta, não.
Anos 90,
esse
é verdade.
Esse filme é qualquer coisa, cara. Ó, maravilhosa essa sinopse, é isso mesmo. Não vou nem falar a minha, porque já tá falado. Vamos lá, então, para as opiniões sobre o filme. Então começa aí, mentor, já que você trouxe essa maravilha pro nosso podcast. Como foi aí assistir esse filme de novo?
Cara, olha, eu vou te falar, eu vi esse filme de novo, eu levei um susto, porque eu achei que eu tava vendo o filme errado.
Exato.
Eu não sei em que momento do meu cérebro eu deletei os 20 minutos iniciais do filme. Porque na minha mente, o filme começa ele no jardim de infância.
Exatamente. Exata, cara, exatamente a mesma experiência.
E aí, sei lá, tipo, tinha uns flashbacks, eu imaginei assim, ah, tem uns flashbacks, assim. Aí quando eu tô vendo assim, ele com o pior disfarce no shopping, com aquele óculos barba, eu falei, gente, será que eu tô vendo, sei lá, o Exterminador do Futuro 8? Até que eu pegar uma cópia pirata do Exterminador do Futuro.
Ele tá parecendo aquele filme Inferno Vermelho, você lembra? Que ele tá com aquela caracterização
ele
meio...
Tá uma barba. Eu tô vendo o filme, eu falei, não, gente. Aí quando apareceu o vilãozinho, eu reconheci ele, falei, ah, ele é o pai do garoto. Mas peraí, ele mata o cara? Eu comecei, eu falei, gente, aí ele vai, aí ele vê que é quando o policial durão, ele esculacha a parceira dele. E eu falei, gente, ele vai lá e fala, ah, você quer entrar no Proteção Testemunha? Ah, eu não quero. Aí ele vai lá na casa da mulher, chuta a porta, mete aquelas frases de efeito. Ai, meu pai, não sei o quê e tal. E eu falo assim, gente, quando é que começa um jardim de infância? Eu comecei, eu falei, gente, será que... Aí quando desenrola, eu falei, gente, eu deletei 20 minutos de filme na minha mente. Mas assim, o filme ele é datado, lógico, né? Tem umas coisas assim que hoje em dia são meio surreais, assim. Ó, assim, eu não sou professor, não tô em sala de aula, mas assim, tem uma frase que quem consegue dar aula pra criancinha, dá aula pra qualquer um. Né, o Dudu é professor, pode falar melhor que eu aí. Porque, gente, caraca, eu já tinha surtado com aquelas crianças, pelo amor de Deus.
Ah, é uma profissão demais, que você tem que realmente, cara, ajoelhar.
Nossa,
pra galera que faz
não,
isso, viu?
Aquela parte da cena da profissão, minha mãe falou que meu pai é uma máquina de sexo.
O que seu pai faz, né? Eles perguntam, né? Eu não falei o que seu pai faz.
Caraca, e aquelas crianças, elas são tão assustadoras que eu fiquei com pena do furão, cara. Quando ele pega o furão, a cara do furão, do tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? A cara do furão, tipo, se ele pudesse falar, tipo assim,
desespero,
de sacanagem, desespero. Mas caramba, é um filme gostosinho, assim, de você passar, rir e tal, é. Mas assim, tem umas piadas bem pesadinhas, tem umas coisas bem datadas, tem umas, né, tem uns temas tipo violência doméstica, aquele agrediu o pai do garoto,
tem umas
paradas bem... Mas é engraçado que a dublagem, ela consegue amenizar todas essas coisas. Eu não sei o legendado, assim. Eu não sei como é que é do legendado. Mas o dublado, não sei. O dublado ameniza umas coisas e fala assim, por que eu tô rindo disso, gente? É porque a voz dele dublada, da parceira dele, tipo assim, quando ele mata o pai, ele solta tipo, agora você não vai precisar mais fugir. Ou ele solta uma frase de efeito tão tosca, eu falo assim, gente, ele acabou de matar o pai do garoto, gente. Aí depois que ele mata a velha, a parceira fala assim: me atropela agora, sua vaca.
No legendado ela fala também.
Tem uma piada que eu fiquei na dúvida, já que você citou o dublado aí. Como é que eles fazem isso? Porque tem uma piada que a parceira dele fica imitando o sotaque dele. Ela fala assim: a gente é da Áustria, eu sou irmã dele.
Ah, ela fala isso, sotaque alemão.
E ela fica imitando o sotaque do cara. Isso, fazendo sotaque alemão, né? Como é que no dublado ela faz essa piada também?
Faz. Ela fala assim, a moça fala assim: quem é ela? Que não sei o quê. A menina fala: ela é sua esposa? Você é casado? Aí ele fala: não, ela é... Ela fala: eu sou a irmã dele.
Isso.
Aí ela fala: ah, você também é da Áustria? Ela: já, já, somos da Áustria.
Só que ele não fala assim, obviamente.
Não, né? Aí ele fica olhando pra cara dela assim, ela fala: é porque ele perdeu o sotaque.
Ah, entendi. Eles têm que... Olha, os caras fizeram uma piada pra encaixar no dublado.
Fizeram
olha
piada
aí
com o negócio.
É. Excelente. E você, Dudu, como é que foi rever esse filme aí?
Então, eu não sei quando na minha vida que eu achei esse filme divertido. Eu gostava desse filme.
Eu também adorava
aí,
esse filme.
Nossa, não é, não gostei mais. Não é bom. Não achei graça nenhuma, não consegui rir em momento nenhum. Algumas coisas eu tinha esquecido, igual do Furão, eu esqueci do Furão. Que até que ele tinha um papel ali no, importante no final do filme. Então, assim, mas não lembrava de quase nada e não achei graça de nada. Falei, nossa, dormi uma parte do filme, eu falei, nem...
Baixou a marina em você, né, cara?
Não sei. Eu achava, pelo que eu gostava desse filme... Né? E assim, por exemplo, o Irmão Gêmeos eu gostei, assim, eu consegui ver, assim, consegui rir algumas coisas, mas esse eu não achei nada, sei lá, não tava numa vibe de rir hoje não.
É, pode ser. E você, Xi?
Bom, eu acompanhei, né, a carreira do Stallone e do Schwarzenegger, então tem esse elemento que ajudou muito na época a fazer o filme mais engraçado, porque você via um personagem que nunca passaria pela cabeça que o Schwarzenegger fosse interpretar. Então, você tem essa dicotomia, vamos dizer assim, né? Do que você tá vendo e do que você imagina o cara. Mas também tem a questão das piadas das crianças, que como elas ficaram sendo repetidas eternamente, elas perdem um pouco também da graça, né? Porque todo mundo conhece, todo mundo lembra e não vai rindo o filme. Mas tirando isso, o filme é exatamente como eu lembrava. Eu ri algumas partes, assim, não aquela gargalhada, mas aquele risinho, né? Porque eu já sabia que tava vindo a piada. Mas eu acho que ainda funciona, só que não é um filme para crianças, né?
Esse é o ponto. É exatamente aí que eu queria chegar.
E o que mais me assusta é que na época esse filme ganhou prêmios, aquele Kids' Choice Awards.
Mas esse filme, ele foi vendido como um filme para criança. Eu lembro de ter...
Eu fui ver no cinema esse filme, cara. Eu tinha o quê? 9, 10 anos?
Não, eu vi quando era criança. Gostei, sei lá. Não, era mais, velho. É de 90?
É de 90. A gente tinha
11, 12, por aí. 10, 11.
É, chegou hoje, um depois, por aí, uns 11, 12.
É, no Brasil ele chegou com censura livre.
Pois é, então.
Em 2001 teve uma nova classificação e passou a ser 10 anos. Mesmo assim, eu acho que muito mais.
Meu filho não vai assistir esse filme, não. Não,
esse filme é aqui, super tranquilão, pô.
Não,
cara,
mãe.
Que filme maluco. Porque assim, eu também adorava esse filme. E eu fiz igual o Mentor. Eu fui ver o filme e pra mim ele já começava no Jardim de Infância. Eu nem lembrava daquele início, né? E tem toda uma trama ali de traficar é traficante, o cara mata o informante ali, é sangue frio, não sei o quê. Você fala, cara, de onde saiu isso? Que é esse? Aí beleza, vai pra escola, é bonitinho, é legal, é engraçado, blá, blá, blá. E no final, ele vira um Robocop de novo, né, cara? Começa tudo aí, tem incêndio, tem atropelamento, tem espancamento, tem de tudo. Eu fiz uma lista aqui, ó, de coisas que tem nesse filme pra criança, hein? É legal.
É o novo quadro.
Isso. Vamos lá. Ó, tem assassinato sangue frio, tem várias insinuações de sexo, que eu não lembrava, inclusive aquela cena do cara pelado com a parceira dele.
Nossa
senhora. Até achei até engraçado aquela cena. Mas, cara, é um filme pra criança, né? Não tem mais nada. Aí tem tráfico de droga, tem violência doméstica, tem sequestro, tem incêndio criminoso, atropelamento, espancamento. Tudo isso, assim, de cabeça, pensando agora. O que mais que tem nesse filme? É tudo isso. E, assim, como que você vende isso como um filme infantil? É maluquice, caramba, né?
É porque tem um furão, então, cara. É porque o furão.
Tem um furão,
o furão,
né?
O furão deixou o negócio.
Tem um furão e um apito.
Ele qualifica o filme.
Sempre que tem animais, qualifica o filme infantil, entendeu?
Então, tem esse negócio do apito que vocês falaram aí, que eu fiquei pensando também. Tem uma mensagem muito doida ali, né? Que é tipo assim: você tem que ter disciplina militar pra você lidar com criança. Então, criança você trata no. Entendeu? Uma criança marchando, né?
Marchando. E falou: é, tipo.
Cara, assim, então vamos fazer igual o Bolsonaro e vamos abrir escolas militares aí pra todo lado. Sim, né, cara?
Militares. Não, mas ó, eu já dei aula pra criança. Então, assim, eu várias vezes me senti que nem aquela cena do Schwarzenegger caindo na cama lá. Eles são horríveis.
Não, eu não duvido que deve ser difícil mesmo. Deve ser um estresse do cacete. Mas essa ideia de que o cara, por ser um policial, ele consegue lidar melhor com as crianças também é uma maluquice, né, cara? Quem sabe lidar com criança é pedagogo, porra, não é policial. Não tem sentido nenhum isso.
Olha, pais vão discordar de você.
Ah, é?
Sabe qual é o problema do filme? É porque não tinha uma galinha pintadinha, não tinha uma patrulha canina, entendeu? Faltou isso. Porque você põe ali uma patrulha canina. Uma hora para as crianças ali, estava tudo ótimo, cara. Ah,
nessa época eu acho que ainda era bananas de pijama, né?
As crianças vivendo de boa. O cara botou um leitinho lá e falou, leu duas páginas do livrinho, todo mundo dormiu, cara. Porra.
Ah, e essa, será que isso existe aqui também? Tem a hora da siesta aqui no Brasil também?
Tem a hora da soneca, sim.
Tem?
Olha que
beleza. Quando eu era criança, tinha a hora da soneca, a gente levava esteirinha pro colégio.
Tem
a hora da soneca.
Eu não tinha.
Aí tinha o leite quente com chocolate, biscoito Maria e a esteirinha. Deitava na esteirinha e...
embora.
Oh, que moleza, velho.
Que vida boa.
Meu jardim da infância foi militar, então.
O jardim da infância do Chifo era o Schwarzenegger.
Tinha soneca, não, né? Você tinha que ir pra fora da sala e fazer...
Flexão.
Fazer botar os pés pra fazer abdominal. Não, é a escola do Léo. O Léo que gostava disso.
O Léo.
Schwarzenegger gostava, botava a criançada a fazer abdominal, fazer um monte de exercício, ficar correndo em cima do pneu. É escola de crossfit. Tipo, fazer uma. Tá certo, a criançada gasta energia.
Sou policial há 12 anos. Meu pai era policial, meu irmão era policial, minha mãe era mulher de policial. E eu não tenho nenhum hobby.
Novidades? Tá? Vocês vão pegar o primeiro voo para Portland amanhã cedo. Quero que encontre a mulher do Crisp e ofereça uma imunidade a ela em troca de seu testemunho contra ele.
Sem querer ofender a O'Hallahan, este caso é meu e eu trabalho sozinho.
Ele trabalha sozinho. Trabalhava. Ela vai para lá disfarçada como professora substituto no jardim de infância. Isso não é trabalho para você.
Vamos falar um pouco aqui de algumas histórias de bastidores, que esse aqui é o contrário dos últimos filmes que vocês fizeram pesquisar aqui, que eu não achei nada. Esse aqui eu achei muita coisa, porque, né?
É o Tom que escolhe esses filmes que
o
não acha nada.
O Tom bota os filmes aqui, que, cara, pelo menos eu fico 3 horas pesquisando na internet pra achar que, sei lá, o pipoqueiro que escreveu o roteiro do filme, e é isso, entendeu? Não tem mais nada. Esse aqui tem muita história, ó. O Murray Salem, que é o roteirista, ele conta que a inspiração para a história desse filme veio quando ele estava numa roda de conversa e alguma pessoa lá que era professor de jardim de infância começou a contar como era engraçado conhecer as crianças que estavam começando a escola, né? Daí isso ficou na cabeça dele e falou, pô, legal, isso dá um roteiro. Esse cara vivia, nessa época, de vender roteiros para Hollywood, mas ele não estava muito preocupado se o filme ia ser feito ou não. Ele escrevia o roteiro, vendia, né, baratinho lá, pegava, pagava não, o aluguel dele e beleza, escreveu o próximo. Só que nessa época ele tava ficando meio cansado disso e decidiu levar o trabalho mais a sério. Então ele fez uns cursos, não sei o quê, e decidiu fazer um roteiro. Falou, não, eu vou escrever agora um roteiro aqui que é pra galera fazer o filme. Eu quero vender o negócio aqui, vamos fazer. Isso foi em 87. Então ele usou como referência 3 filmes de muito sucesso daquela época ali, né? Ó, ele pegou Máquina Mortífera, um outro filme chamado Presente de Grego. Esses dois são de 87.
Presente de Grego?
Fizeram muito sucesso nessa época. É, sabe que filme é esse?
Comédia romântica.
É um filme que... A história dele é, assim, é uma mulher que ela herda um...
Um bebê.
É uma história meio 3 solteirões e um bebê, sabe?
Diane
Keaton. É com a Diane Keaton, exatamente.
Ó, ah, baldinho Mega Blaster aí, ó. Três solteirões no bebê.
Olha aí. Ah, dispersão. Olha só,
pegou. O filme do fantasma.
O filme do fantasma. Ah, de terror que ninguém sabia que era, né?
Filme de terror. Ô, mentor, você já colocou o seu. Você botou
Super Xuxa. Mas eu levantei a bola aí. Quem não pegou ainda? Quem não queimou?
Só o André, na verdade, e o Randy. Só o André e o Randy.
O é o cara que quer
ajudar. Eu não falei nada ainda, ué.
Ah, então, você falou, gente, salve. Sobrevivente, Running Man, gente.
É, verdade. Você já falou também.
Eu vou
fazer, então, porque...
Anotei todos.
Pra alegria aí dos nossos participantes. Então, vamos colocar aí, ó, Três Solteirões e um Bebê. Ó, e o outro filme que ele usou como referência também foi um Tira da Pesada. Então, ele meio que pegou a ideia desses três filmes, né, fez uma mistureba ali, né, e a ideia do amigo dele, professor e tal, e aí saiu essa gororoba, né, tipo, o cara que é policial durão, só que em vez de ir pra Beverly Hills, ele vai pra escola, né, e tal, e aí tem lá as crianças, então tem que aprender a lidar com as crianças, não sei o quê. Era meio que essa a ideia. E um detalhe, ele escreveu esse roteiro já pensando no Schwarzenegger pro papel principal. Quando ele começou a vender, foi procurar o pessoal lá de Hollywood pra vender o roteiro, o negócio fez maior sucesso. Ele recebeu várias propostas e acabou vendendo pra um cara chamado Ron Howard, que era um produtor mega famoso lá dessa época.
Ah, sim.
Você sabe quem é esse cara, Chico?
Sim, sim. Eu conheci o trabalho dele como ator.
Ah, então. Ele se tornou produtor, né, de sucesso. E ele, na hora que o cara falou, pô, pensei no Schwarzenegger pra fazer isso aqui. E esse Ron Howard falou, pô, excelente ideia, né, vou ligar pro cara. Então ele ligou pro Schwarzenegger e mandou o roteiro pra ele, falou, ó, dá uma lida nisso aqui. O Schwarzenegger tinha recentemente dado aquela guinada na carreira, porque ele tinha acabado de fazer o Irmãos Gêmeos, né? Então ele tava empolgadaço com essa ideia de fazer comédia.
Pra fazer comédia, né?
É,
comédia.
Ele tava na pira total. Então ele leu o roteiro e adorou. Só que ele disse que só faria o filme com uma condição, que eles contratassem o Ivan Reitman pra dirigir. Lembrando que o Ivan Reitman foi o cara que fez o Irmão Gêmeos.
Então
esse filme aqui é meio que uma continuação.
Captou a essência cômica do Schwarzenegger.
Do Schwarzenegger, exatamente. É.
Ele fez quase a trilogia, né? Irmão Gêmeos, tal e Júnior, né? Se fosse botar um filme só...
É meio que isso, né? Esse filme ele é meio que uma continuação espiritual do Irmão Gêmeos, digamos assim, né? Ele só existe porque aquele filme lá foi um sucesso. Então, né? Foi que rolou isso aqui. Tem algumas curiosidades aqui da produção. Para se preparar para o papel, o Schwarzenegger passou um bom tempo convivendo com professores do jardim de infância, reais. Pra entender o ambiente ali, né? Observar as interações deles com as crianças e tal, né? Com a intenção de tornar a atuação mais realista possível.
Como é que você dá uma aula, sei lá, com um ator famoso te olhando,
também,
velho?
Cara, com o Schwarzenegger sentado lá, exatamente.
Fica aí, que eu vou ficar aqui do cantinho, só observando, tá? Você dá uma aula, assim, eu não conseguiria,
pensado nisso. Só que trabalhar com um elenco de um monte de criancinha não é fácil, né? E o Ivan Reitman sabia que ia ter que, né, ralar ali pra fazer um ambiente onde as crianças se sentissem à vontade e pudessem agir de forma natural. O cronograma de filmagens foi todo estruturado para acomodar as necessidades das crianças. Então, além de manter as sessões bem curtas, né, bem mais curtas que o normal, porque a criança não consegue se concentrar muito tempo, né? Então, ele tinha que fazer as tomadas rápidas. O Ivan Reitman também usou técnicas inovadoras, como ele tinha várias câmeras rodando simultaneamente para capturar as reações espontâneas das crianças.
É, dá vários closes, né, nos meninos?
Isso.
Volta e meia tem um menino fazendo a cara.
É, exatamente isso. Então ele deixava as câmeras rodando. E no final ele só juntou tudo aquilo ali e fez na montagem, ele usou essas cenas e tal, mas era meio... Ele queria as coisas bem espontâneas.
Uma coisa que eu não subi os créditos e depois eu vi, o principalzinho, ele tá com dois nomes quando você sobe os créditos. Aí eu fui ver, eles usaram... Os irmãos, esse é um irmão gêmeos, no caso.
Ah, isso é uma coisa que eles faziam muito mesmo. Os que interagem muito, né? Aquela criança que ainda fala. Tem que gravar mais tempo.
Por que ele tá com dois nomes? Aí eu lembrei, aí eu fui procurar irmão gêmeos.
Olha aí. É verdade. Essa foi outra técnica que eles usaram aí. Bem lembrado. O Schwarzenegger também teve que se adaptar, né, a trabalhar com a criançada. E uma das coisas que ele fazia era uma sessão de perguntas e respostas, onde as crianças podiam perguntar sobre os filmes dele. Né, pra ele ficar meio que amigo das crianças. Então sentava todo mundo ali antes de começar a gravar e ele ficava lá batendo papo com a criançada, né, contando os filmes e tal.
Então você atirou mesmo num predador?
É mesmo que você parava pra pensar. pensar os filmes dele dessa época. Cara. Não era um filme de criança de 6 anos, né, cara?
Caraca, imagina que doideira, cara.
Me conta como é que foi fazer o Conan. Aí,
como é que você socou aquele camelo?
Olha só, boa parte da produção foi filmada numa escola de verdade, a John Jacob Astor Elementary School, na cidade de Astoria, no Oregon, que curiosamente é a mesma cidade onde foi filmado Os Goonies. Então tem vários locais que aparecem nesse filme que aparecem nos Goonies também. É um meio que um easter eggzinho aí. E como o filme foi rodado durante as férias escolares, vários alunos, funcionários e professores da escola aparecem como extras no filme. Um detalhe aqui, ó, como eles passavam muito tempo na escola, os caras da produção tiveram que montar uma academia pro Schwarzenegger malhar nos intervalos e nas filmagens.
Exigências do ator.
Exigência do cara, exatamente.
Não pode.
O cara não é daquele tamanho de bobeira, né?
É, claro.
Agora, o lançamento do filme teve um probleminha logístico aqui, ó. O filme estava programado para ser lançado em dezembro de 1990, mas aí, olha o que aconteceu. Um mês antes, em novembro daquele ano, foi lançado o Esqueceram de Mim. Inclusive, nós temos episódio aqui, né? Episódio 103, pode dar uma ouvida lá. E o filme foi um sucesso absoluto, né? Arrebentando tudo quanto é recorde de bilheteria, não sei o quê. Daí o Schwarzenegger e o Ivan Reitman ficaram meio... Não vai ser uma boa bater de frente com esse filme, né? E foram lá falar com o pessoal da Universal, que é o estúdio, não a igreja, pra pedir pros caras adiarem o lançamento do filme. Tipo assim, cara, não vamos bater de frente, não. Eles queriam tentar adiar o lançamento pro ano seguinte. Mas os executivos do estúdio estavam muito confiantes no filme. Falaram, não vai adiar porra nenhuma, vamos botar de frente mesmo, vai jantar se esquecendo de mim aí. E lançaram o filme em dezembro de 1990. Conforme a programação. E aparentemente eles não estavam errados, não. Olha aqui, ó. O orçamento de 26 milhões, o filme rendeu 202 milhões nas bilheterias.
Que isso?
Eita!
É, sim, considerado um enorme sucesso pelo estúdio. Mas eu li aqui uma entrevista do Schwarzenegger, onde ele, Schwarzenegger, fala que se eles tivessem lançado o filme depois, eles teriam ganhado pelo menos uns 50 milhões a mais. Ele fala isso.
Ah, mas aí é, pô, aí é garoto.
É foda também, né? Tipo,
pô, aí, porra.
Tá especulando.
Já a crítica foi menos entusiasmada. O filme teve reações mornas, com vários críticos considerando o filme muito violento pra crianças e muito meloso pros adultos. Então ele ficou num meio termo ali, meio esquisito, né? Que não agradou muito a crítica, não.
No limbo.
Mesmo assim, ele se tornou um filme icônico dos anos 90 e gerou uma continuação. Por essa vocês não esperavam, hein?
Não, claro que tem.
Rutger Hauer, não é?
Não, um tiro da infância.
Dolph Lundgren.
Aqui, ó.
Ah, é o Dolph Lundgren.
Não, senhor.
É o Dolph Lundgren.
Lançado em 2016 com o Dolph Lundgren no papel principal.
Achei que era o Rutger Hauer.
Não, mas olha.
Mas é uma refilmagem ou é tipo uma continuação?
Não, não é refilmagem. Eu não faço. Não, mas ele chamou o tiro da infância 2.
Então, sim, mas tipo, é a mesma história, só
que... Eu acho que é a mesma história.
Deve ser a mesma história. O policial, whatever, tem que se disfarçar de professor. Deve ser isso.
Imagina, chegando pra escola, você morreu.
Mas ele não deve ter nada a ver com esse filme aqui, não. Inclusive, ó, ninguém da produção original foi envolvido. O filme nem foi lançado nos cinemas, ó. Ele foi lançado
Deixa
só em DVD.
Deixa eu procurar a capa disso.
Esse meu ruim, esse meu
foi
muito
ruim. Foi detonado pela crítica, você viu isso. Quem diria, né?
Caraca, mano.
Você viu isso aqui, Dudu?
Não, mas eu ouvi falar, eu fiquei sabendo. Não vi não, mas eu fiquei sabendo. E nem cheguei perto.
O Chico viu, com certeza.
Eu fiquei sabendo, mas fugi desse filme.
Você é fã do Dolph Lundgren?
Não. Só quando ele apanha, quando ele é o Ivan Drago, sim.
Aqui, ó. Eu vou ler a sinopse do IMDb aqui. Olha aqui, a sinopse do IMDb é boa. Ó, designado para recuperar dados confidenciais roubados, um agente do FBI áspero vai infiltrado como professor do jardim de infância. Mas a atmosfera liberal e politicamente correta da escola é mais do que ele esperava. Então o filme ainda tem uma pegada
meio...
Ah,
uma atualizada
meio...
no contexto.
Tanto que o parceiro dele é um comediante, é o Bill Bellamy. Aí tem o romancinho também,
ser a mesma coisa.
É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa.
Aí as criancinhas são mais diversificadas, né?
É, mas aqui.
Acho que esse negócio, as crianças são todas politicamente corretas e o cara é todo errado,
e
entendeu?
Ele é todo errado.
Isso, exatamente isso.
Então o filme tem essa coisa meio de Bolsonaro, bandido morto, entendeu?
Exatamente.
É isso aqui.
Ali cai no CIEP.
Eu tô falando, cara, esse filme tem uma mensagem esquisita aí por trás.
Ele quer era escola pública. Gente, e ele passou na sessão da tarde. Não, mentira.
O quê?
O Globo exibe um filme. Gente,
não, ele passou na sessão da tarde. Filme de 2016. Passou aí. Sessão da tarde não existe.
Aí. Não, passou na época, tô vendo aqui.
Não, claro que existe sessão da tarde. Como que você
não existe? Tô brincando. Existe
tava
ainda?
Quente sessão da tarde.
Ainda existe.
Vale a pena ver de novo. Só mudou a ordem.
Gente do céu, sério.
Exibição.
Gente, faz uns 20 anos que eu não vi.
Porque não existe a video show. O video show acabou mesmo. Ah. Mas tava aí, uns tempos atrás.
Tá bom.
Ainda bem que todo mundo que queimou os cartuchos, né? Pra esse filme não ter erro de entrar.
Aí. É isso aí.
Nossa, esse daí. Não dá nem pra defender no cinema época.
Esse é difícil. Viu?
Apesar que o Randy colocou lá o filme lá das entusiastas do yoga.
O Randy vai botar esse filme, hein?
Inclusive, ó, eu vou falar que vocês falaram o nome errado do filme. O filme não é aquele nome.
Não falamos, gente.
Yoga Horses. Eles inventaram o nome. O filme chama Yoga Hosers. Tem nada de horses.
Ah, Hosers.
E eu faz já tinha sentido. Falado daquele filme quando a gente falou da Fantástica Fábrica de Chocolate, porque é o filme da filha do Johnny Depp.
Dona Jella. É Hosers, é verdade. É. Ele é errado.
Faz mais sentido mesmo ser Hosers do que ser Horses.
Mas tudo bem. Mas ficou mais legal como Horses.
Ficou muito mais engraçado.
Então, e aí o filme não vale porque não é o nome certo. Então o filme está limado do Baldinho.
Então é o Randy não vem.
Chama o VAR, é isso aí.
Chamaram
o VAR, então. Vai ter que botar de novo. Bom, o Randy pode botar de novo, porque a gente falou no filme agora, né?
Não, mas aí não coloca o tiro no Jardim da Infância, entendeu? Vamos, né? Um ou outro.
Tá bom. Tá ótimo, minha gente. É isso, então. Bora pro troféu aleatório?
Vambora.
Bora.
Vamos lá.
Troféu aleatório.
Vamos lá para os nossos maravilhosos troféus aleatórios. Dudu, lembra aí para o nosso ouvinte qual é a sensação de ganhar um troféu aleatório.
Ai, você conseguir domesticar um bando de criancinhas com metodologias militares.
Domesticar?
Ele domestica os meninos.
Ele é professor, ele tem lugar de fala.
É verdade. Domestica.
Vamos lá então, Oxi, qual é o seu troféu aleatório aí para esse filme maravilhoso, Um Tira no Jardim de Infância?
Olha, meu troféu é o troféu Futuro Meme, que vai pro Mico Hughes. Quem é Mico Hughes? É aquele molequinho que faz o papel do Joseph, né? Da famosa frase do pênis e vagina. Só que antes de fazer esse papel, ele fez aquela criancinha assassina no filme Cemitério Maldito.
Caraca! O menino do Cemitério Maldito!
Eu sabia que esse moleque não era estranho.
Olha aí!
Ele é estranho. Ele é
com aquele
estranho,
cabelinho de coisa.
Não, ele é estranho.
Ele é estranho.
Olha só, 2 anos depois desse filme, ele faria parte do elenco daquela série 3 é Demais, ele fazia o papel do Aaron. E tem uma cena de um desses episódios que virou um meme em 2016, que era uma imagem dele revirando os olhos, fazendo aquela cara de boca falando a língua do I. É, tipo...
Ah, é dele?
É ele, é
e começou
menino,
a viralizar, velho. Exatamente. Então, é o mesmo criança.
Mesmo, é
a criança é uma máquina de fazer meme, então. Quer dizer, criança, né? Agora o cara tá só um velho, né?
Tem acho que os 40.
Não, então é um jovem adulto.
Ah, não é velho mais.
Não, é um jovem adulto. Young adult. Tamo junto.
Maravilha.
Olá, mentor. Qual é o seu troféu aleatório aí pra esse filme maravilhoso que você trouxe aqui pra gente?
O meu troféu aleatório é Mamãe Passou Açúcar em Mim, vai para o Sr. Kimball. Não é possível, o cara é um imã de mulher.
O cara é mesmo.
Nossa senhora, ou a cidade não tem homem nenhum. Ô, caraca, maluco. Aquela cena tipo, mãe, Sr. Kimball, você é solteiro? Eu sou. Mãe, ele é solteiro. Caraca, a mulher trouxe um pônei pro festival pra dar em cima do cara. Nossa! Caraca, maluco! Não, e assim, os caras chegando assim. As mulheres chegando na voadora. Eu falei, gente, o cara.
Não, ele chega na cidade, já é um, né? Já é um frenesi. Ele, mulherada já fala: não, não posso, eu não tô maquiado, eu tenho que ir pra casa, que não pode me ver desse jeito.
Yeah. Meu Deus.
Vamos lembrar que no filme anterior lá dos Irmãos Gêmeos, ele era um homem perfeito, né? Cientificamente falando.
É, perfeito. É
por isso que o Schwarzenegger tava topando fazer esse filme todo. O cara tava com a autoestima lá em cima.
Exato.
Deve ser,
os
cara. Os filmes todos falam que ele é o cara mais foda.
Pô, não, e ele pega a professora lá e só dá um trocado de olhar.
na mulher, a mulher já tá apaixonada,
ela se apaixona ali, por ele,
da boca dele.
É, isso aí, gente. De olhar pro cara. Ela nem tinha conversado com ele, não. Ela troca um olhar ali na hora que ele tá sentadinho lá esperando pra falar com a diretora, e ela já tá apaixonada ali. Dudu, qual é o seu troféu aleatório aí pro Um Tiro da Pesada?
Não, eu tenho...
o Tiro no Jardim de
Tiro
Infância.
Da Pesada, é um tiro. É outro tira.
Ai, cara.
Eu tenho dois troféus.
Vamos lá.
O troféu Trapalhões de Melhor Curativo. O curativo que eles fazem na sobre a calça deles, vocês viram isso? Quando ele passa a perna tá em cima da calça. Quando ele chega de novo na escola, ele tá de calça. Eu voltei a cena, falei, não é possível.
Ele fala, pressiona aí.
Pra que serve o curativo?
Pressiona aí. Ela fala, pressiona aí.
Não, caraca, ele chega na escola de novo lá, mancando com o curativo em cima da calça. Que merda é essa? Inacreditável. E eu tenho o curativo Besta Fera do Monty Python, que vai pro furão, que atacou a jugular do bandido.
Pô, igual o Guerrinho, né? O herói. Herói furão.
Exatamente.
Isso é um negócio que você vê que o filme é ruim, né, cara? Que é aquela história que os caras já é o Deus Ex Machina,
né, cara? A solução,
né? A solução não tem nada a ver com nada do filme, né?
No pescoço do cara.
Aí tiveram que botar um furão na jugular de bobeira. Esse furão não faz porra nenhuma, tá ali de bobeira. Só pra no final ele ir lá e morder a jugular da velha lá. E...
isso aí.
É da velha?
Do pai do menino.
Deus,
caraca,
do céu.
E morte ao vivo, aliás, deve ser mordida pro furão e morrer depois de pôr escola.
Daí é o que você falou lá, né? Que alguém comentou aí que o Schwarzenegger explode a cabeça do cara ali e a criança tava ali do lado, né? A criança viu.
Aí ele vira e fala, seu pai sou eu. Imagina a frase já feita, seu pai sou eu.
Te conheço há uma semana, meu pai. Cara.
Aí eu tenho um troféu aqui, ó, pro vilão do filme também, pro nosso amigo Crisp, que é o troféu Pedro de Lara de melhor aplique. Porque ele... eu fiquei o filme inteiro tentando
aquele
lembrar,
cabelo,
gente, que cabelo é
irrita,
esse, cara?
Irrita, né?
E aí lá pelas vezes, Pedro de Lara, que tinha esse cabelo.
Aquele terno de ombreira.
É, o terno de ombreira, então ele tava na vibe Pedro de Lara total 90. Ali, né, cara?
E não teve uma cena que ele tava carregando flores pra completar o personagem?
É o próprio.
Só faltou o cavanhaque mesmo.
Ele não morreu, ele fugiu pro Brasil e começou a virar jurado
carreira
do Silvio
Santos.
Jurado do Silvio Santos. O que que o Pedro de Lara fazia antes de ser jurado do Silvio Santos? A gente conheceu ele como jurado.
Ele era
comediante? Ele era.
Acho que ele era radialista.
Rádio. Deve ser aquela galera de rádio novela, né?
É assim.
Ator, comediante.
A gente já conheceu ele.
Tipo
o
Seu Madruga
Ele era jurado desde a época do Chacrinha, tá? Nos anos 60.
É, ele foi jurado. Chacrinha,
né?
É, ele foi jurado muito tempo.
Na Tupi ainda.
Nossa senhora, Chico, pelo amor de Deus. Eu não posso ficar falando essas coisas.
Revelei a idade, né?
Você tem que dar umas
agora você revelou a idade? Agora? Tá bom.
Ah, mas não vem não, que vai precisar explicar quem foi Pedro de Lara para todos os millennials que estão ouvindo a gente.
Vai. É verdade.
Tem que ter um assunto aleatório, Pedro de Lara.
Isso, eu podia fazer aí, ó. O cabelo
só tava outra coisa. Você tem algum aluno fúnebre? Aquela criancinha fúnebre tava me dando medo, cara.
Eu tenho um aluno que é coveiro, olha só. Só pra você.
Sério?
Ele trabalha à noite. Escola particular, o cara tem que trabalhar. Ele trabalha com coveiro.
Coveiro
assim. Ele falou que agora no final ele acordou 6 horas. Ele trabalhou até meia-noite no dia anterior. Acordou 6 horas da manhã e ficou trabalhando até 10 horas da noite no final.
Não, que aquela criança toda hora fala: ah, eu tô com dor de cabeça. Ah, é um tumor, você vai morrer. E não sei o que ela. Ah, é câncer, é diabetes. Foi, gente.
Não, mas eu entendi. É que aquele cara, o pai dele era médico, né? Não é isso?
Eu
acho que é por isso.
A criança pega essas coisas.
É, né? Que o pai dele devia ser, né? Ficar falando disso.
Mas o Schwarzenegger falou sobre isso numa entrevista. Ele falou que ele falava a palavra tumor, e eles achavam engraçado, os gatos crianças. Então deram um jeito de ficar fazendo essa piada recorrente. Pra ele poder falar, it's not a Duma.
Olha aí. O Schwarzenegger, cara, ele tava se divertindo fazendo esses filmes. Ele tava ganhando dinheiro.
Tá pegando demais solteiro. Ele tá pegando feliz, né?
Porra, não, mas ele fala que esse é o filme favorito dele, da carreira dele.
Ah, mas ele não era o Irmão Gêmeos, que era o filme favorito?
Não.
Esse filme.
Outro filme que ele fez é o filme favorito.
Tanto é que não, em 2000...
O Irmão Gêmeos, ele se descobriu como comediante.
Isso.
Em 2020 teve reunião do elenco desse filme, né? Das crianças com elas estão hoje. E ele apareceu de surpresa lá.
Vou procurar isso.
Não vi isso, velho.
É, e ele falou, tipo assim, não, a gente precisa marcar um dia pra se encontrar pessoalmente, coisa e tal. Então ele fica mó feliz quando encontra essa galerinha aí.
Ele tem cara de ser um cara muito fino.
Eles fizeram em 2020 porque teve um monte de reunião mesmo online.
Negócio de dia da pandemia, né?
Agora que eu vi o nome do Xi aqui, o Xi no Jardim de Infância.
O quê?
O nome do Xi no negócio tá um Xi no Jardim de Infância.
Eu faço isso com todo filme,
ele faz
cara.
Essa graça agora, ele bota...
É, muito bom.
O conto chinês ficou um conto chique.
Eu não reparei não, olha só.
Eu faço isso em todos.
Não, ficou com o feed aberto.
Tá ótimo, minha gente. Vamos lá, vamos encerrar aqui o negócio. Tem algum recado aí? Alguém?
Uai, acho que não, né?
Não tem, né?
De não novo, temos Marina recado, não vem, então, não
Marina
tem recado.
Não tá, não temos recados. Então, bora para os assuntos aleatórios.
Nós agora vamos fazer uma coisa super divertida. Nós vamos fazer uma brincadeira maravilhosa chamada Quem é meu pai e o que ele faz? Fala.
Seu pai é bombeiro?
Ele deve ser bem grande. Ele é lutador? É treinador de basquete?
Não.
Qual o problema?
Eu tô com dor de cabeça.
Pode ser um tumor.
Não é um tumor. Não é.
Vamos lá, qual é o assunto aleatório da semana?
No filme a gente vê dois objetos que têm ligação com o Havaí, assim como eu. Não sou havaiano, não, mas tenho parentes lá, já que o Havaí é um dos lugares com maior população de japoneses de origem okinawana do mundo, né? Sendo que o Brasil é o primeiro. Mas o meu assunto aleatório de hoje é sobre a ligação do Havaí com esses dois objetos que eu vou falar aqui, o bambolê e o ukulele. Que é aquele violãozinho pequeno, né, que o Arnold toca lá pros alunos da sala de aula. Exato.
E tem a cena clássica dele de fazer um bambolê também, né?
E são dois objetos simples, mas com muita história. Vou começar com o ukulele, então, que é um instrumento que eu tenho e gosto muito. Inclusive, tava com ele aqui agora, botei ele de ladinho aqui. E a primeira aula de ukulele que eu tive na vida foi lá no Havaí, inclusive. A história do ukulele começou em 1879, quando os imigrantes portugueses chegaram às Ilhas Havaianas. Eles vinham lá da Ilha da Madeira e dos Açores e vieram para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, que era uma parte significativa da economia havaiana daquela época. Só que eles sofriam com a escassez de mão de obra. Dentre esses portugueses que imigraram para o Havaí, havia três homens chamados Manuel Nunes, Augusto Dias e José do Espírito Santo, que eram marceneiros e gostavam de tocar um instrumento que eles chamavam de braguinha. Também vinha aqui para o Brasil, só que por aqui ele ficou mais conhecido como cavaquinho. Esses três portugueses tocavam e se apresentavam para os havaianos, que gostavam do jeito que eles tocavam, né? Com a movimentação rápida das mãos e tal. E daí veio o nome ukulele, que significa pulga saltitante no idioma olelo hawaiano.
Olha só que maravilha.
Olha aí.
É bom que você já esclareceu, né? Eu já aprendi um negócio aqui. Então não é ukulele.
Já aprendi.
É ukulele. Ukulele. É isso.
Ukulele, ukulele que é pulga saltitante.
Ukulele é bunda lele, é outra coisa. Ukulele, né?
Aí esses portugueses começaram a fabricar o instrumento, né? Eles eram marceneiros e tal. Fabricavam para vender usando o conhecimento que eles tinham de carpintaria. Só que o instrumento foi sendo adaptado de acordo com as preferências locais e também dependendo do tipo de material que eles tinham acesso. Por exemplo, as cordas eram feitas de tripa de carneiro e não de aço, como no cavaquinho, né? E o corpo era feito de coa, que era uma madeira nativa do Havaí. Então, diferente do cavaquinho, que tem um tamanho padrão, os ukuleles têm quatro tamanhos diferentes, né? Tem o menorzinho, que é chamado de soprano, que é o que eu tenho aqui, inclusive, que geralmente tem cerca de 53 centímetros de comprimento. Esse é aquele ukulele padrão que todo mundo conhece, que faz aquele sonzinho aqui, né? Mas tem também o ukulele concerto, que é um pouco maior que o soprano. Ele mede aí 58 centímetros, mais ou menos. Depois tem o tenor, tem cerca de 66, que é mais ou menos o tamanho do cavaquinho. E o último é o barítono, que é o maior de todos, com cerca de 74 centímetros. Tem um outro que eles chamam de ukulele baixo, mas eu nem considero, porque ele tem uma sonoridade muito diferente. O menorzinho tem o som mais agudo, claro, né? O maior tem o som mais grave. Outra diferença com relação ao cavaquinho é a afinação. O cavaquinho é tradicionalmente afinado em Dó, Sol, Si e Ré, que é parecido com a afinação do banjo de quatro cordas. Já o ukulele, por conta dos diferentes tamanhos, tem afinações diferentes também. E também, por conta de todas essas características, né, o som de um ukulele é bem diferente do som de um cavaquinho. E o instrumento se popularizou no Havaí por causa de um rei, o rei Kalakaua, que era um grande defensor da cultura havaiana e das artes. Ele desempenhou um papel importante na revitalização e preservação das tradições culturais havaianas, incluindo a música, a dança hula, guarda esse nome aí, dança hula, e a língua havaiana. O rei Kalakaua viu o potencial do ukulele para complementar a música havaiana tradicional e incentivou o uso dele nas performances de hula. Devido ao seu som alegre, ele achava que se encaixava bem com a música havaiana. Agora, a popularização do ukulele no restante dos Estados Unidos só aconteceu por causa da Exposição Mundial de São Francisco de 1915, onde o público americano pôde ouvir as apresentações de artistas lá no pavilhão havaiano do evento. Os músicos de jazz logo adotaram o instrumento, né, esgotando a sonoridade e tal, e aí o instrumento acabou caindo nas graças do povo. Quando deu a quebra da Bolsa de Nova York em 1930, né, como o pessoal dava sem dinheiro, isso também ajudou a popularizar o instrumento, porque ele era muito mais barato do que os outros, né? Era muito mais barato que um piano, que um acordeão, que um violino. Então ele virou uma alternativa acessível para as pessoas interessadas em música. Outro motivo da popularização do ukulele nos Estados Unidos foi o fato de que os atores famosos, como a Marilyn Monroe, apareciam em filmes tocando o instrumento.
O Elvis também, não tem?
O Elvis tem a parte no Havaí.
Tem Elvis no Havaí.
Elvis no Havaí.
Também tocou o ukulele. E o instrumento teve uma queda de popularidade nos anos 70, 80, e depois teve um renascimento nos anos 90 e 2000, graças a artistas locais como o Israel Kamakabivole e o Jake Shimabukuro, que aliás tem ascendência okinawana também. Eu acho que todo mundo já ouviu algumas músicas pop mais atuais que usam o ukulele, como o I'm Yours do Jason Ross.
Sim. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't.
Hey Soul Sister do Train.
Hey, your lipstick stain.
Riptide do Vince Joy.
I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations.
Count on Me do Bruno Mars.
Aquela do Mágico de Oz também.
É, que ela foi regravada, né, com o ukulele.
Então, essa é do Israel Kamakavivoli.
Somewhere Over the Rainbow.
Maravilhoso. Assim que esse modesto instrumento de quatro cordas conquistou o mundo. Agora vamos falar do bambolê, que eu também tenho aqui em casa, mas não é pra mim, não. É pra minha esposa, ela gosta de fazer exercícios com ele. Mas aí você vai estar se perguntando, né? Qual que é a relação entre o bambolê e o Havaí? A relação é a dança hula, que eu citei lá no começo. Mas deixa eu explicar isso. Existem registros que mostram que as pessoas já usavam objetos em forma de aro para brincar lá no Egito 3 mil anos antes de Cristo.
Olha o Egito aí, Jamal.
Sempre o Egito.
Crianças gostavam de rodar esses aros como rodas, né? Eles empurravam com gravetinhas. ou giravam usando partes do corpo, como braços, pescoço, cintura, perna, etc.
É uma argola, né? Um movimento natural, você girar a argola.
É, acho que não tem como. Você vê um aro, a primeira reação é pegar
você
e ficar girando na mão.
Fica girando, né? É isso que você faz.
Essa prática se espalhou pelo mundo e no século XIV chegou na Inglaterra. Aí os ingleses levaram essa ideia do aro, que até então não tinha nome, né? Levaram até a Austrália, onde as escolas começaram a usar o bambolê para fazer exercícios nas aulas de educação física. Aí, em 1957, dois americanos estavam de passagem por lá, o Richard Nair e o Arthur Mellin, que eram os fundadores da empresa de brinquedos Wemmel. Eles viram essas crianças na Austrália brincando com esses aros ao redor das suas cinturas e criaram uma versão de plástico para comercializar nos Estados Unidos em 58. Aí eles chamaram a criação deles de Hula Hoop, né? Hula a dança e Hoop, aro em inglês. Deram esse nome por causa dos movimentos para manter o bambolê girando na cintura, que eram parecidos com a dança havaiana.
Falar Hula Hula é errado?
Hula Hula é. Seria Hula Hula.
Hula.
Mas a o nome da dança é Hula. Eu não sei de onde viu o segundo Hula.
Porque, né, quando a gente era criança, falava Hula Hula, né?
É, Hula, mas Hula, aqui, né? Era chamado de Hula Hula. Não sei de onde veio o segundo Hula.
É complicado quando aparece uma Hula que ninguém sabe de onde vem, né?
É. Coisa de brasileiro.
Mas assim, eu descobri uma boa parte aqui, ó. Essa prática de usar o bambolê nas aulas de educação física foi usada como argumento de vendas. Para incentivar as pessoas a fazerem mais exercícios. Ou seja, mais ou menos na mesma época do ukulele, havia outro objeto popular que tinha essa ligação com o Havaí. Agora, o nome bambolê que a gente usa aqui no Brasil, esse nome foi criado pela fabricante de brinquedos Estrela, que lançou o brinquedo aqui também aí em meados de 1958-59. O nome bambolê vem de bambolear, que significa gingar ou rebolar. Então, se você está querendo um brinquedo para se exercitar ou um brinquedo para tocar, eu recomendo fortemente que você se torne um praticante do bambolê e do ukulele. E esse era o meu assunto pra hoje.
Tem um bambolê extreme, né? Que a galera faz em cima daquele... É um negócio... É tipo uma plataforma móvel. Vocês já viram isso? Na academia tem esse negócio. Uma plataforma que você tem que ficar ali em cima e você tem que se equilibrar, né? Então você faz uma força ali pra se equilibrar. E eu já vi a galera fazendo bambolê nisso.
Depois do crossfit vem aí o bambolê fit.
É,
agora a moda é o beach tennis.
Beach tennis?
Não, isso já foi, já.
Já foi aonde, gente? Aqui em Minas é a moda. Interior de Minas.
O que é beach tennis, gente?
Futevôlei é outra coisa, gente. Beach tennis.
É a raquetezinha, fica batendo na praia.
É, a moda agora é o beach tennis.
Frescobol, obrigado.
Frescobol, mas não tem praia.
Obrigado, tá frescobol, isso aí.
É, a gourmetização do frescobol virou beach tennis.
Ai, eu vou te falar, isso aí tem cara de que apareceu na Faria Lima, não foi não?
Isso tem cara de paulista,
tem cara.
O povo que cria miojeria é capaz de tudo.
A gente não tem praia, né? Tem que fazer em ambiente fechado.
Você faz, Chi? Você faz esse negócio aí?
Não, mas tem um aqui do lado de casa. Que era uma quadra de tênis que eles colocaram areia e agora virou beach tênis.
Colocaram areia. Agora você fazer o ukulele, tocar o ukulele e fazer a rula-rula. Tudo ao mesmo tempo,
exatamente.
Vou treinar e mando o vídeo.
Receber, por favor, faça isso. Tá ótimo, minha gente. Bora então pro próximo assunto aleatório.
Este aqui é o novo mascote da classe.
O que houve com seu cachorro?
Isto não é um cachorro. É um furão.
O que é um furão?
Isto é um furão.
Oh! Se ele te morder, você pega a raiva e morre.
Não, não é verdade. Ele não morde.
Posso passar a mão?
Pode sim, mas um de cada vez, tá? Pronto, agora o próximo. Isso. Isso, agora sim.
Qual é o assunto aleatório da semana?
Então, você percebeu que eu mudei meu assunto aleatório, né?
Ai, meu Deus, você mudou agora, nesse minuto?
Não, eu mudei quando eu terminei de ver o filme.
Se você não falar sobre o furão, você não, vai falar.
Não, o furão, não, gente. Eu ia falar sobre a história das bolsas, porque eu queria falar da bolsa tira-colo, tira-colo. Eu dei um de Marcelo aqui.
Nossa, entendi.
Eu tava sem assunto, mas aí depois que eu vi o ataque fulminante do furão no pescoço do cara, eu tô aqui com um episódio histórico, porque eu vou falar do nosso amiguinho, parente do furão, o Texugo do Mel.
Olha aí!
Caraca!
Tá resgatando aí o nosso mascote. Faz tempo que a gente não fala dele.
Tem, o sapinho pingo de ouro, o Texugo do Mel.
Texugo do Mel, então é hoje. Hoje é o dia. Honey Badger.
Hoje é o dia.
É o Honey Badger?
Honey Badger, é isso aí.
Professor Dudu ensina... O mundo animal.
Então vamos lá. Qual é a história do Texugo do Mel?
O Texugo do Mel, também conhecido como Melivora capensis, que é o nome científico dele, também chamado de ratel ou rato esquilo. É uma espécie da família Mustelidae, então ele é parente do furão, que é um mustelídeo. E eles ocorrem na maioria da África e no oeste e no sul da Ásia. E o texugo do mel é a única espécie classificada desse gênero Melivora, que é a subfamília Melivorine, que é um animal que realmente tem uma atração aí pelo mel. O texugo do mel ele pode ser encontrado por toda a África subsaariana continental, no Maghreb, também encontrado na Ásia Meridional, na Arábia e no Turquemenistão. Ele vive em pradarias, savanas, matagais e, de vez em quando, até em desertos. O texugo do mel ele é onívoro. E aí o seu nome vernacular, chamado assim texugo do mel, deve ser as quantidades de mel que esse animal consome. E ele consegue mel com uma grande facilidade, porque a pele desse bicho é muito grossa, não sendo penetrada pelos ferrões de abelha. Isso também se aplica a ferrões de escorpião, dentes de cobra, as peçonhas das cobras, que são animais também que fazem parte da sua dieta. Esse animal é imunizado aí contra o veneno desses animais.
Caraca.
Cobras venenosas, escorpiões, abelhas.
Será que o Silpo, ele era um texugo do mel também? Porque...
Não, um urso.
Mas ele tinha um negócio que ele ficava... Mas ele ficava brigando com as abelhas, né? Ele não gostava.
Não era o texuguinho Pô, era o ursinho. Tem nada a ver.
Não, tinha um negócio dele entrar dentro do negócio da abelha.
Não, porque gosta de mel. Mas agora eu tô falando do texugo do mel.
Texugo do mel, tá bom.
E essa pele grossa que ele tem, principalmente na área do pescoço, que é mais grossa ainda, também oferece proteção contra dentes e mordidas de animais maiores, como lobos, leões e leopardos, que quase nunca atacam esse bicho, porque esse bicho é extremamente agressivo, mesmo sendo pequenininho.
Caraca!
Então, o texugo do mel ele tem apenas um humano como predador. Além disso, ele também se alimenta de lagartos, roedores e pássaros. Com o seu olfato bem apurado, o texugo do mel identifica sua comida a certa distância, mesmo debaixo da terra. São ótimos caçadores e eles caçam sozinhos. Com as suas garras, eles cavam onde eles vão ficar e quando eles precisam, eles usam as garras para dilacerar o alimento. A garra dele tem 4 centímetros e os dentes afiados são usados para perfurar até tecidos muito resistentes, como, por exemplo, o casco de tartarugas.
Caraca, esse bicho é o capeta, maluco.
É o capeta, caraca. Porque ele também gosta de perseguir o ônix africano, que é uma espécie de antílope que tem aqueles chifres com o tamanho que pode chegar até 10 vezes maior do que o do texugo do mel.
Caraca, eu tô vendo uma foto dele aqui, ele tá encarando um leão, maluco.
E é um monstrinho da Tasmânia, só que não da Tasmânia, da África.
Que bicho doido.
Ele possui um diferencial dos outros animais, que é uma inteligência e facilidade pra achar pontos fracos nos oponentes.
Olha
rapidamente.
Aí.
E aí ele obtém sucesso na caça e na captura das suas presas. Mas quando ele é defrontado por outro macho da sua espécie, ele comumente ataca primeiro os testículos.
Ah, golpe baixo. Isso é safado.
É um bicho escroto. Esse bicho escroto. Esse bicho escroto.
Bicho desgramado, ele é escroto. Gente.
Ele é tão carniceiro que ele parece que não tem critério para selecionar aquilo que ele vai atacar. Se tá na frente dele, mexeu, ele tá atacando.
Não, tô vendo aqui, ele ataca leão e ele.
É mesmo, tem ele brigando com cobra, tem de tudo
aqui. O testugo do mel, ele é um animalzinho. Ele tem uma pelagem preta com uma listra branca que se origina logo acima dos olhos e termina na ponta da cauda. Não confundir com a jarata-ataca, que é aquele marsupial, entre aspas, chamado de cagambá.
Parece um gambazinho.
Ele tem espinho, Dudu, em cima dele? Parece que tem uns espinhos.
Não, é pelo mesmo, não.
É pelo dele?
Ele é, tá. O bicho é a cara dele, é essa aí mesmo. E aí, ó, essa listra branca, ela cobre quase toda a largura das costas, de ombro a ombro. Essa coloração varia dependendo da idade, região ou subespécie, podendo ser mais escura, quase cinza ou até inteiramente preta. O testigo do mel costuma ter o mesmo tamanho que um cachorro de pequeno ou médio porte. Então ele varia de 6 a 14 quilos.
Caraca.
Ao contrário do que a sua aparência sugere, essa é uma espécie adaptada para causar um enorme estrago em seus adversários.
Deus do céu.
Além disso, os machos de texugo são capazes de andar 40 quilômetros no único dia. São animais predominantemente noturnos, dormem durante o dia e não possuem o hábito de ficar muito tempo no mesmo lugar. Quanto à procriação, não tem um período específico de procriação, então ele pode procriar durante o ano todo.
A fêmea dele deve ser sinistra também, porque caraca...
Não, é sinistra. Depois de um período de gestação de cerca de 6 meses, nascem de 1 a 4 filhotes. Na média, são 2. E os filhotes nascem sem pelo, cegos, sem a coloração normal do testugo adulto.
Eles matam os filhotes?
Eu acho que se o macho estiver perto da fêmea, ele mata, viu? Eles são meio... Tava mexendo ali e apareceu.
Deus deve matar. Do céu.
A expectativa de vida do testugo do mel é de 7 anos na natureza, mas em cativeiro, né, ele pode chegar a 26 anos.
Mas quem tá perto dele dura menos.
Dura menos, dele. Muito menos.
Quem tá do lado...
Muito menos. A expectativa, caraca, de vida perto do testugo do mel é quase zero.
Pô.
Os testugos do mel vivem sozinhos em furos que eles mesmos cavam, fazem buracos, né? São os cavadores qualificados, capazes de cavar túneis em terra firme em 10 minutos. Essas tocas costumam ter apenas uma passagem e uma câmara de nidificação. São bem simples, né? Só uma entrada e uma câmerazinha ali. Geralmente com 1 a 3 metros de comprimento. Embora eles geralmente cavam suas próprias tocas, eles também podem assumir buracos abandonados de aardvarks e warthogs, ou até montes de cupins.
Warthogs?
É, o warthog é W-A-R-T-H-O-G-S. Eu não sei que bicho é esse, não, eu não vi.
É mesmo, não é tipo um porco-espinho?
Tipo um porco-espinho.
Eu acho que é tipo um porco-espinho esse warthog.
É o Sonic. Quando em cativeiro, olha só.
É o Sonic.
É. Quando estão em cativeiro, o texugo do mel demonstra toda a sua inteligência. Esse é um dom que poucos animais não primatas conseguem realizar. Eles utilizam ferramentas.
Meu Deus,
são conhecidos,
cara,
por conseguir abrir portões.
Deus,
eles abrem portões, escapam do confinamento e usam pedras, lama e gravetos.
Caraca,
então, você tem um bicho desse em cativeiro e ele conseguiu fugir, se mexeu perto dele.
Se tiver no interior dos Estados Unidos, ele vai arrumar um R-15, vai pegar.
Gente, aquele foi um planeta dos macacos, tá errado. Ele foi um planeta dos texugos do mel, mano.
Texugos do mel.
De acordo com pesquisas, a população de texugos do mel não corre risco de extinção.
Claro que não, né?
Porém, há caçadores, né?
Claro que não.
Exato. Tem caçadores que costumam usar a carne e produzir medicamentos tradicionais, principalmente nas áreas da Zâmbia e da Guiné.
Highlander, tipo, você faz remédio Highlander do sangue dele. Caraca, gente.
Tem algumas espécies aqui de texugos, mas são outras espécies, e nenhuma delas é a melívora. Só tem uma que é a melívora, que é o texugo do mel. Tem o texugo americano, tem o texugo de nariz de porco grande, tem o texugo nariz de porco da Sumatra, tem o texugo nariz de porco do norte, tem o texugo europeu, tem o texugo asiático e tem o texugo japonês. Apesar de todos serem onívoros, algumas espécies são mais carnívoras do que outras. A gente chama de carnívoros oportunistas. E é esse o meu assunto aleatório de hoje. Se piscou perto do texugo, vai morrer.
O texugo japonês é com aquele molho doce, agridoce.
É, molho de laranja. Ó, só tem uma...
Vou nem comentar.
Uma correção. Correção rápida aqui, ó. A gente falou esse warthog, na verdade ele é o pumba.
Ah, então é o porco do mar.
É o javalizinho.
É o javali. Ah, o aardvark é aquele nosso amigo lá.
O aardvark é o outro.
Parece
lá.
Um cachorro.
Agora eu adicionei um novo medo à minha lista. Texugo do mel.
Encontrar um texugo do mel.
Encontrar um bicho desse.
Levar seu pote de mel.
Todo cuidado.
O pote de mel é o menos preocupante.
O pote de mel. Entregar pra ele.
Joga, né, na cara dele e sai correndo.
Caramba, bicho. O bicho é do mal mesmo.
Gente.
Clássico episódio.
Maravilha.
Claro, então, eu sinto falta quando você não fala de bicho.
Olha aí.
Aprendemos tudo que nós sempre quisemos saber sobre o texugo do mel. E bora pro próximo assunto aleatório.
Olha, eu preciso contar a verdade. O nome dela não é Úrsula. E ela não é minha irmã.
Como é que é?
Não somos quem está pensando.
O que é isso?
Nós somos policiais. E sabemos quem você é. Rachel.
Isso é brincadeira, não é?
Não é brincadeira. Você pegou 3 milhões de dólares.
Não, eu acho.
Olha,
que vocês
Chris
estão...
Olha, sabe onde você está. Ele está para chegar.
E o Dominique?
Vai ter imunidade por seu testemunho. Você não será presa. Mas precisamos que nos ajude.
Cadê o Dominique?
Ele está bem andando de pônei. O único jeito de te oferecer proteção é se nos contar onde está o dinheiro.
Não há nenhum dinheiro, desgraçado! Nunca houve!
Bora lá, mentor. O que você trouxe de bom aí? Qual é o seu assunto aleatório da semana?
Então, no filme, nós vemos o nosso amigo Kimball oferecendo serviço de proteção à testemunha, tanto para aquela primeira vítima lá, quanto depois para a mãe e o filho do garoto que estão fugindo lá do criminoso lá, o nosso Pedro de Lara.
Isso.
E a gente vê muito isso nos filmes e séries. Mas como é que funciona isso na vida real?
Ah,
olha aí.
Então, meu assunto aleatório será sobre programa de proteção a testemunhas. Mas, em homenagem ao Tom, eu vou falar desse assunto no meu novo quadro. Acontece nos filmes, acontece na vida. Solta a vinheta,
Rod. Muito bom.
Muito bom. Excelente.
Mãe, é porque o mundo tá acabando que nem na televisão. Deixe de bobagens, Reginaldo. Vá brincar com seu TikTok.
Vamos explicar essa bagaça aí de proteção a testemunha. Isso existe mesmo, tá, gente? Isso não é só nos filmes, não.
Certo. Nossa, existe.
E o negócio é bem literal mesmo, né? A proteção a testemunha é a segurança fornecida a uma pessoa ameaçada que fornece evidências testemunhais ao sistema de justiça, incluindo réus, outros clientes. Basicamente, pessoas que testemunharam ou podem solucionar algum crime e, com isso, o governo dá um benefício a ele de proteção à sua vida até que esse processo legal tenha fim. A proteção testemunha geralmente é necessária em julgamentos contra crime organizado ou em julgamentos de crimes de guerra. Geralmente, então, eles sempre tentam buscar esse parâmetro de desmantelar organizações criminosas. Não é algo tão banal assim, não.
Tá aí o Mauro Cid pra comprovar pra gente.
Exatamente. Então, geralmente, a proteção testemunha segue o critério de desmantelar crimes organizados, máfias e julgamentos de crimes de guerra. Nem todos os países têm um programa formal de proteção à testemunha. A Suíça, por exemplo, ela usa só a polícia local.
Mas é suficiente.
É, a Suíça também, quem vai querer ser protegido na Suíça também, né? Mas fazer o quê? A questão da proteção à testemunha ficou muito famoso por conta da Itália, nos anos 90, que foi criado o Departamento Central de Proteção, ou Servizio Centrale di Protezione.
Ah, mas isso era coisa de que eles estavam querendo pegar mafioso, né, não?
Exatamente isso.
Para.
Anteriormente, as testemunhas eram geralmente protegidas em casos excepcionais pela polícia italiana. Só que começaram a morrer as testemunhas.
Morrer, né? Começaram a morrer.
É, começaram a ter aqueles acidentes, né?
Isso.
Aqueles acidentes, tipo, o carro explodiu.
Carro explodiu, né? Falta de manutenção,
na banheira.
Um problema sério, exato.
Então foi criado esse serviço de proteção focado nos chamados penites, que eram ex-membros de organizações criminosas.
Penites?
Penites.
Penites.
Esse programa, ele começou a focar para desmantelar a tão famosa que foi o julgamento da Max contra Cosa Nostra, que era uma das maiores máfias da Itália. Com isso, o FBI veio também dar uma força para a Itália e ajudou a implementar o que eles usam hoje no sistema deles. O programa de testemunhas da Itália chegou até a ser criticado. Muita gente morreu, inclusive pentitas famosos, como Cláudio Sicília, Ludi Largo.
Não, mas então o programa de testemunhas é uma bosta, é isso que
é uma bosta.
Porque tava morrendo a galera, é isso?
Mas com a ajuda do FBI, eles deram um... O FBI veio, deu um up no sistema dele.
Deram uma upgrade.
E eles conseguiram, nos anos 90, num julgamento Max contra a Cosa Nostra, desmantelar uma das maiores máfias da Itália. E os Estados Unidos? Como funciona na terra do Tio Sam? Os Estados Unidos estabeleceu um programa formal de proteção à testemunha administrado pelo Serviço de Delegados dos Estados Unidos sobre a Lei de Controle de Crime Organizado dos anos 70. Antes disso, a proteção de testemunha americana havia sido criada sobre a Lei Ku Klux Klan de 1871, que era o quê? Esse sistema protegia pessoas que testemunhavam contra membros da Ku Klux Klan.
Certo.
Olhei.
E aí depois que acabou a Ku Klux Klan, quer dizer, acabou, né?
Não acabou.
Depois, né? Que deu, depois que deu uma... Né?
Deu
uma
diminuída.
No início do século XX...
Diminuída? De leve.
No início do século XX, o FBI falou, olha, gente, né? Tem mais razão pra isso aqui. Vamos dar uma melhorada nesse programa aqui. Então foi criado firmemente um serviço de identidade para a proteção à testemunha. Muitos estados americanos, incluindo Califórnia, Connecticut, Illinois, Nova York, Texas e além do Austin, têm seus próprios programas de proteção à testemunha por crimes não cobertos pelo programa federal. São programas estatais que oferecem proteções menos extensas do que o programa federal.
Certo.
Eles também podem se manter ou ter tantas pessoas envolvidas quanto o programa federal, ou seja, é um proteção mais pobrinha, né? Em vez de você ir, como o André falou, para uma fazenda cercada de cachorro, você vai para a Seattle.
André não sobreviveria numa fazenda.
Eu sei que não. Mas se eu tô no programa de proteção de testemunha, né, cara? Vamos lá.
Mas é o último lugar que a gente vai procurar o André.
Exato.
É verdade.
Esse é o negócio.
É, tá vendo? Outra coisa também interessante no programa de testemunha americano é que eles têm um sistema de acordos especiais, conhecido como visto S5 e visto S6, que também existe para trazer testemunhas estrangeiras, importantes para os Estados Unidos do exterior. Esse visto S pode ser usado para admitir nos Estados Unidos vítimas de tráfico de pessoas e que estejam dispostas a ajudar no processo contra essa máfia dos traficantes. Ou seja, então eles têm um visto especial. A pessoa, por exemplo, lá do México, fala, ó, você é importante para essa investigação, você vem para cá, toma esse visto aqui e cola com a gente.
Isso.
Os Estados Unidos separam uma verba federal. Quanto vocês querem chutar? Quanto é separado anualmente?
Peraí, mas quando você fala uma verba federal, é porque é muito dinheiro ou é porque é do governo federal? Porque pode ser uma verba federal que os caras...
É, uma verba federal para o programa de proteção de testemunha.
Entendi o que o André quis falar.
É uma verba que eles separam para o programa de proteção de testemunhas. Tipo assim, eles separam essa verba e falam, ó, quanto vocês querem chutar? Chuta aí.
Por ano? Cara gasta?
Por ano, anual. Anual.
Ah, sei lá, botar 100 milhões de dólares.
5 milhões.
Não, mais.
Botar 50 milhões.
100 milhões.
50 milhões.
O André chegou mais perto, são 180 milhões.
Olha aí.
É uma grana pesada que eles investem. Mas também, né, pô? Pra botar o cara na fazenda, né, tem que ter dinheiro.
Tem que ter dinheiro, lógico.
E agora a pergunta que não quer calar. O Brasil tem proteção à testemunha?
Cara, eu acho que eu já li sobre isso em algum lugar, viu? Eu acho que tem sim.
Sim, como nós é temos também. Sim, no Brasil nós temos. É subordinado à Secretaria de Direitos Humanos, que agora voltou uma Secretaria de Direitos Humanos, e o Ministério da Justiça.
Certo.
E o Sistema Nacional de Proteção à Pessoa Ameaçada, ela tem uma divisão aqui, que ela se divide em Programa de Proteção para Criança, Adolescente em Situação de Risco e Proteção de Vítimas a Testemunhas. O problema no Brasil é que, não sei nem dizer, né, gente, é a burocracia, né? A prática não corresponde à teoria. Em tese, o programa aqui, ele é mais abrangente que o americano na vida real. Se comparado, né, o problema é que no papel não funciona muito, né? Pra vocês terem uma ideia, o sistema americano, ele oferece ao protegido nova identidade, moradia, custeio e despesas básicas, cuidados médicos, formação profissional, assistência para conseguir outro emprego. Isso é o que o sistema americano oferece.
Começar a vida do zero, né? É. Exatamente, tem que começar do zero.
O do Brasil, dos 28 mil brasileiros que já passaram pelo Provita, apenas 60 tiveram autorização do Poder Judiciário para mudar o nome.
Nossa!
Ave Maria!
Os outros continuam vulneráveis.
Pô, o cara que se chama Robert Miro tá ferrado. Você tem que fugir do Brasil, pô.
Tá fudido.
Ó, e pra você ver, o auxílio financeiro também é muito desencorajador, né? Independentemente da condição financeira do beneficiário da delação premiada, é pago uma média de 3 salários mínimos mensais para custear as despesas, e é isso.
É isso.
Tá? Hoje no Brasil existem esse programa em 15 estados. É Amapá, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará, Pará, Maranhão, Paraíba, Santa Catarina, Manaus, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Paraná e Rio de Janeiro. Engraçado, em Minas Gerais não tem.
Ué, mas o que significa isso, então? É porque os programas são estaduais? Não tem um programa federal de...
Então, o federal, ele tem, mas o federal, ele é só para, no caso, como o Dudu citou, nosso querido Mauro Cid... Pessoas, né?
Ah, é só a galera ali do STF.
É organização criminosa e crime de guerra, né, que você falou.
Exatamente. E aí é por isso que não tem essa celeridade, porque o abaixo disso cai nas esferas estaduais.
Entendi.
E outra coisa, o pedido, ele é mais burocrático ainda, porque a pessoa precisa entrar no site ou mandar um e-mail para testemunha@mdh.gov.br, listar o nome, listar o telefone, e-mail, a situação, descrever todo o processo, o porquê que ele precisa, e depois disso é passado por uma triagem, por uma equipe técnica interdisciplinar que vai avaliar se realmente o seu caso merece, depois vai para um conselho deliberativo e só assim tem a decisão final. O prazo legal para permanência no programa também tem data de validade, é por 2 anos, e que pode ser estendido em razão de manutenção de risco ou da continuidade da colaboração com a justiça, coisa que o programa americano não tem. O programa americano não tem um prazo.
Ah, é? Enquanto você tiver, eles vão te pagar? Ou...
Isso. Quando o processo acabar e você se sentir seguro, eles te dão um prazo de mais 1 ano pra você voltar à sua vida antiga.
Ah, tá bom. Então é depois que prendeu o sujeito, digamos assim, né?
Eu fiz a pergunta pro André, mas eu gostaria de saber de vocês. Dudu, qual seria a sua nova vida? E Chico, qual seria a sua nova vida? Você vai ser fácil. Você já fez todos os empregos do mundo, você vai ser
facílimo, facílimo. Chico, qualquer coisa que tiver pra fazer, ele faz.
Cara, eu ficaria, trabalharia num escritório terno e gravata. Já tinha atrás no meu biombo ali, como é que chama aquele trem? Em São Paulo, né, no alto daqueles prédios horrorosos lá. Ficaria ali escondidinho, ninguém ia saber.
E você, Chico?
Eu acho que teria que ser alguma coisa que não tenha contato com o público, né? Então, sei lá, talvez programador de TI, alguma coisa assim.
Que isso, cara? Olha o cara difamando o pessoal da TI aí.
Sem vida social, né,
Chico? Não tem vida social.
Sem vida social, é.
O seu cara que fica trancado. O Chico acha que o pessoal de TI é igual aquele seriado lá, o IT Crowd, que os caras ficavam no porão da empresa. E tinha um cara que ficava dentro do armário, que eles só viam uma vez por ano, o cara aparecia lá.
Cara, eu entraria pro circo do Marcos Frota.
Não. Mas o circo do Marcos Deus Frota Deus não é uma boa ideia, porque ele vai ficar viajando o Brasil inteiro.
Então, você tá itinerante.
Tá itinerante,
né? Aí, né? Você não vai ficar parado.
Peste de palhaço ali, ninguém conhece.
Tá ali, ó.
Pensando bem, né? Comissário de bordo seria bom também.
Qualquer coisa, você já fica no lugar que você tá, né?
Já fica lá, é.
Não volta, não.
O problema é se você for pegar o avião com o cara que tá atrás de você. Aí, ferrou.
Não, o trabalho do cara é comissário de bordo. Um trabalho só que vai fazer.
Mas, gente, mas olha só, raciocina que se for no Brasil, é 3 salários mínimos, tá?
Não, mas 3 salários mínimos é o seu auxílio.
E tem que mudar pra São Paulo, porque em Minas não tem esse negócio.
Mas você vai trabalhar como... Você pode ser... Olha só, você pode... ser da tripulação de um cruzeiro e ficar viajando o mundo inteiro. Se você ficar 6 meses no mar, o cara não vai te achar.
E esse foi o assunto aleatório de hoje, minhas crianças.
Maravilha, excelente. Olha aí, que episódio maravilhoso. Quem diria, né, com um filme desse? Mas,
verdade,
só surpresa.
Filme ruim é assuntos bons.
Filme ruim é assuntos bons.
Nada,
é isso mesmo. Quais foram os nossos aprendizados de hoje, então?
Nossa, eu aprendi que a Marvel DC já deveriam ter criado um super-herói chamado Tchugoman, que seria o mais encardido de todos.
Vilão, vilão, né? Herói não, é um super vilão. Homem texugo.
Eu aprendi que não se fala hula hula. É hula hula. Não, é só hula.
É hula.
É hula. Não. Ué, tem esse hula hula e não tem hula hula. É, eu tô aprendendo, calma.
Tá aprendendo.
Eu tô de desconstrução.
Eu aprendi que aqui em Minas eu não posso virar testemunho porque não tem programa de testemunho pra mim. Eu vou ficar quieto aqui.
Eu aprendi que o ukulele não é um ukulele. Isso é uma coisa que eu não sabia de fato, porque eu fiquei muito impressionado. Sempre falei ukulele e agora, né, aprendemos aí a forma correta. O nome desse instrumento maravilhoso.
É isso aí.
Eu fui buscar na internet aqui o Texugo Man e eu achei um pincel de barbear com pelo de texugo.
Imagina a luta entre o Wolverine, que é um carcará, né? Que é o, né, o
Carcaju.
Carcaju versus, é. Versus o Texugo Mel. É uma luta maneira,
hein? Custa R$520 um pincel de barba com pelo de texugo original.
Imagina o cara que foi pegar isso. É um herói.
Não, exato, é por isso. É, por isso é um caro. Só, né? No é mundo. Só existe um no mundo.
É o único que
peça
o cara
pegar.
Então é isso. Chega por hoje, gente. Vai lá, tchau.
Tchau. Tchau.
Fim da semana.
Alguém tá tocando ukulele?
Não. Então é o Tom que tá aí, que veio de churrasco e tá, apareceu aí.
Acho que teve problema de ukulele agora, Nufo. Foi você,
Chifre. O Chifre fez alguma coisa musical aí mesmo que eu ouvi.
É assim, ó. Vem na pegada do bambu, do bambu, bambu, do bambu, do bambolê. É assim, viu? Vem na pegada do bambu, do bambu, bambu, do bambu, do bambolê. Ô, lá, lá, ô, lelê, vá. Vem na pegada do bambu, do bambu, bambu, do bambu, do bambolê. Olha a cinturinha. Agora vem a bebê comigo, hein? Você pode sambar com um.
Então é isso, gente. Falar é. Não, peraí, esqueci.
É sempre isso.
Toda vez. É porque a frase que faltou foi o chega por hoje. Tem que falar assim. Então é isso.
Chega por hoje. Faltando alguma coisa.
Assim, é... Chega por hoje, fala tchau, gente, vai. No final.
Vai, fazer direitinho. Vai.
É porque ele falou, então é isso. Mas então isso tá certo, né? Então tá bom. É isso mesmo.
Ah, tchau.
Que isso, isso. Tá ótimo.
Roda, 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 é. Roda, roda e avisa. Quem remexe desliza. E não deixa parar, não desce não. Roda, roda, roda. Roda, roda e avisa. Quem remexe desliza. No bambolear. Vem comigo. Vem na pegada do bambu, do bambu, bambu.
Fim da sessão.